Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes do Áudio Ativo. Estamos com mais um Notícias em Foco agora, 8h57 desta manhã de segunda-feira, dia 30 de outubro. O dia amanheceu nublado e tem previsão mínima de 23 graus e máxima de 27. Eu recomendo colocar um casaco, um guarda-chuva na bolsa. E agora, gente, vamos com Mariana Fontes falar sobre segurança pública. Vamos lá, Mariana, bom dia.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
A polícia do Rio de Janeiro é a que mais morre e a segunda que mais mata no Brasil, aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado fica atrás apenas do Amapá, que lidera o ranking de mortes por policiais. Em 2016, 437 policiais foram mortos no país. Por outro lado, a polícia brasileira matou mais de 4 mil pessoas.
Obrigada, Mari. Ainda sobre segurança pública, vamos falar com Rafaela Ramos. Bom dia, Rafaela.
Bom dia. Bom, o Brasil registra 8 desaparecimentos por hora nos últimos 10 anos, somando 190 por dia, diz estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em números absolutos, São Paulo lidera as estatísticas, seguido por Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A coordenadora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos de São Paulo do Ministério Público, Eliana Vendramini, critica a omissão do Estado e a falta de integração entre os órgãos. É a primeira vez que dados de desaparecimento estão presentes no Anuário de Violência do Fórum. Só no ano passado, 71.796 desaparecimentos foram registrados no país.
Situação complicada.
Política. Informações para você fazer a diferença.
E agora vamos falar sobre política, investigação da Lava Jato. Bom dia, Hugo Dafon.
Bom dia. Na última sexta-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa de Aldemir Bedini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, preso em julho de 2017. E no depoimento, o interessante é que ela deixa bem claro que existia uma preocupação do governo em salvar essas empresas que estavam sendo investigadas.
Tinha uma questão que era muito grave, e eu não sei se ainda é, que as empresas que estavam sofrendo investigação da Lava Jato, elas, necessariamente, elas estavam tendo problemas na área de retomar os seus financiamentos, internos e externos. Isso dava criava para o governo um grande problema. Por quê? Porque essas empresas estavam comprometendo seus empregos e seus financiamentos.
É isso, então a ex-presidente deixa bem claro que existia essa preocupação em salvar as empresas porque estavam comprometendo a economia do país, né?
Obrigada, Hugo.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
E agora vamos com Cibele falar sobre a Chapada dos Veadeiros. Bom dia, Cibele.
Bom dia, Mari. Incêndio na Chapada dos Veadeiros destrói uma área equivalente a 68 mil campos de futebol. Você acredita nisso? Na última semana, o fogo tomou conta do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reserva ambiental no Cerrado do estado de Goiânia. O Ministério Público e a polícia estão investigando a causa do incêndio, já que há suspeitas de que ele seja criminoso. No início do ano, a área total do parque foi aumentada, o que pode ter gerado represálias locais, de acordo com o delegado José Antônio Machado.
Isso gerou uma revolta local, principalmente dos produtores e agricultores. Então, esse pode ser um dos motivos que gerou essa ação criminosa.
Neste fim de semana, o maior incêndio da história do parque foi controlado graças às chuvas e ao trabalho de 200 homens, entre eles brigadistas e voluntários. Pelo menos a gente ainda tem gente boa que se importa com o meio ambiente, não é mesmo, Mari?
É isso aí, Cibele, que bom.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E agora vamos para a Europa, falar sobre a independência da Catalunha com a Carolina Ana. Bom dia, Carolina, tudo bem?
Bom dia, Mariana, tudo bem e você?
Tudo ótimo.
A Catalunha e a Espanha reivindicou uma multidão opositora ao separatismo nas ruas de Barcelona neste domingo 29. A manifestação ocorreu no Passeio de Gràcia, capital catalã, após 48 horas da proclamação da República Catalã. Isso mostra que a região ainda continua dividida, né, Mariana?
É isso mesmo, Carolina. E agora voltamos a falar sobre notícias internacionais. Vamos com Juliana falar sobre a declaração dos Estados Unidos para a Coreia do Norte.
É isso aí, Mariana. O clima está tenso. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou em declaração à Coreia do Norte que qualquer ataque ao território americano ou a dos seus aliados receberá uma resposta militar em massa. O pronunciamento aconteceu no último sábado, após reunião consultiva com a Coreia do Sul, que é realizada anualmente.
Muito obrigada, Juliana.
Educação.
E agora vamos com Manuela Carpenter. Bom dia, Manu.
Bom dia, Mari. Pois é, agora a gente vai falar sobre o Enem, né? Há menos de uma semana para a prova, estudantes estão intensificando a rotina de estudos. A prova acontece nos dias 5 e 12 de outubro e será realizada por mais de 6 milhões de interessados em ingressar na universidade. Mas quem quer tirar nota 1000 na redação tem que prestar atenção na decisão judicial que saiu na última quarta-feira. Até o ano passado, o desrespeito aos direitos humanos era motivo de nota 0 em qualquer trecho da redação. A partir de agora, se a prova de redação tiver uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, a nota máxima possível do candidato seria de 800 pontos. Será que esse pessoal está preparado, Mari?
É, Manu, vamos torcer para quem vai prestar o Enem esse ano.
Serviço, a sua cidade para você.
E agora nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente. Vamos falar sobre a regulamentação da lei dos aplicativos de transporte com o Lucas Rodrigues. Bom dia, Lucas. O que você tem de novidade para a gente?
Bom dia, Mariana. Deve ser votado pelo Senado nessa terça-feira o projeto de lei que regulamenta a atuação de serviços de transporte, como Uber, Cabify e 99. A proposta aprovada em abril pela Câmara dos Deputados transmite em regime de urgência e será o primeiro item da pauta do Senado nessa sessão desta terça.
Muito obrigado, Lucas.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. Bom dia, Maria. O que você traz pra gente?
Bom dia, Mari. Eu vou falar sobre o jogo de ontem do Fluminense e do Bahia. Eles se enfrentaram ontem à tarde no Maracanã. O duelo dos tricolores terminou empatado por 1-1 e preocupou os dois times que estão na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe baiana fez o gol logo no início da partida, aos 2 minutos. Em entrevista coletiva, o técnico do tricolor carioca, Abel Braga, assumiu os erros da equipe e ressaltou o apoio da torcida. O Flu soma 39 pontos, ocupa o 14º lugar da tabela e precisa vencer os próximos jogos para dar alívio aos torcedores. O confronto seguinte na competição é contra o Botafogo no sábado, às 19 horas.
E agora voltamos a falar sobre esporte. Bom dia, Gabriela. Vamos falar um pouco sobre Flamengo e Vasco. Conta pra gente as novidades.
Olha, Mariana, foi um jogo bem morno. Uma partida muito fraca e sem chances de gol, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã. O resultado, que é ruim para os dois, pois ainda pensam em classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Juan, que vai renovar com o Fla ainda essa semana, falou um pouco sobre a partida.
A gente tinha que conseguir os 3 pontos, porque semana passada a gente não ganhou. Né? Fizemos um jogo equilibrado, clássico assim, um jogo fechado, truncado. Tivemos algumas chances de matar o jogo. Depois no final ficamos com um a mais, tentamos ir para o ataque, mas também... O desgaste de quarta-feira já estava evidente. A gente não estava tão lúcido como precisava.
O rubro-negro encara o Fluminense ainda nessa quarta-feira pela Sul-Americana, só dependendo de um empate para se classificar, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0. Já o Vasco pega o Vitória no próximo domingo, às 7, no horário de Brasília.
Muito obrigada, Gabriela. E esse foi mais um Notícias em Foco. Fique com a gente até mais tarde. Bom dia para todos os nossos ouvintes.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.